Não recomendado para menores de 16 anos. Coloque os fones de ouvido.
Uma produção Mundo Freak.
Chamados que nós recebemos estão relacionados a desaparecimentos. As outras correspondem aos resgates, pessoas que caíram de pedras e se machucaram, foram mordidas por animais ou picadas por cobras. Somos uma equipe pequena, mas unida, e contamos com veteranos que são especialistas em encontrar sinais de pessoas que sumiram. É isso que faz com que os casos que não têm rastros sejam tão frustrantes. Um caso em particular que nos deixou incomodados, pois encontramos pistas do desaparecido, porém só levaram a mais perguntas do que respostas. Um idoso estava caminhando por uma trilha bem demarcada. Entretanto, sua esposa nos ligou quando ele não chegou em casa no prazo combinado. Ele sofria de convulsões e a mulher ficou preocupada, claro, pois imaginou que talvez ele não tivesse tomado seus remédios e tivesse tido uma crise durante o percurso. E antes que você me pergunte, eu não sei por que ele pensou que seria uma boa ideia fazer uma trilha sozinho, ou então por que ela não acompanhou ele. Eu não faço esses tipos de perguntas porque, após um determinado ponto, elas realmente não importam. Se uma pessoa se perde, meu dever é encontrá-la. Bom, partimos em uma formação de busca padrão e não demorou até que um de nossos veteranos encontrasse sinais de que o idoso havia deixado o caminho. Nos agrupamos e o seguimos, nos espalhando para cobrir a maior quantidade de terreno possível. Mas de repente, recebemos um chamado pelo rádio, nos dizendo para retornar para a posição do veterano, e foi o que a gente fez. Normalmente, isso quer dizer que a pessoa foi encontrada e que está com ferimentos, e por isso precisa da equipe completa para removê-la com segurança. Mas quando chegamos lá, nos deparamos com o veterano de pé, na base de uma árvore, com as mãos na cabeça. Perguntei ao meu amigo o que estava acontecendo. E ele apontou para um dos galhos. Eu quase não pude acreditar no que eu estava vendo. Lá, balançando a 9 metros do chão, estava pendurada pela correia uma bengala. Não havia a menor possibilidade de que o idoso tivesse arremessado o objeto tão longe e não vimos nenhum outro sinal de que ele ainda estivesse nas redondezas. Nós até chamamos pelo seu nome em direção à copa da árvore, mas ninguém respondeu. Continuamos procurando pelo idoso, mas nunca o encontramos. Trouxemos os cães, mas os animais perderam o rastro muito antes de alcançarmos a árvore. No fim, a busca foi encerrada, pois tínhamos outros chamados para atender. A esposa do senhor nos ligou todos os dias durante meses, perguntando se não tínhamos encontrado seu marido. E era de partir o coração, sabe? Ouvi-la ficar cada vez mais desesperançosa. Eu não tenho certeza do motivo pelo qual esse caso foi tão impactante, mas eu acredito ter sido a completa improbabilidade que o rodeava. Isso e as perguntas que ele levantou. Como é que a bengala foi parar num local tão alto? Será que alguém o matou e depois a arremessou ali como uma espécie de troféu bizarro? Nós fizemos o nosso melhor para encontrá-lo. Mas aquilo foi quase como uma provocação, sabe? Ainda falamos sobre esse episódio de tempos em tempos. Um dos meus primeiros trabalhos no treinamento foi uma busca por uma criança de 4 anos que havia se separado de sua mãe. Esse foi um dos casos em que nós sabíamos que iríamos encontrá-lo, pois os cães estavam seguindo uma trilha forte e nós vimos sinais claros de que ele estava na região. Terminamos encontrando a criança em um trecho repleto de jabuticabas, a uns 800 metros de onde ele havia sido visto pela última vez. O menino não tinha ideia de que tinha ido tão longe. Um dos veteranos o trouxe de volta, ainda bem, porque eu não sei lidar muito bem com crianças. Agora, quando eu estava começando, à medida que a minha instrutora e eu voltávamos, ela decidiu me levar para um dos locais onde as equipes encontravam pessoas perdidas com mais frequência. Era uma depressão natural no terreno, próxima de uma trilha bastante popular, na qual as pessoas normalmente caminham ladeira abaixo por ser mais fácil. Então nós caminhamos até lá. Ficava a alguns quilômetros de distância e chegamos lá em mais ou menos uma hora. Enquanto andávamos, ela me apontava locais em que havia encontrado pessoas no passado. Então, eu avistei alguma coisa, ao longe. É importante salientar aqui que essa região ficava a 12 quilômetros do estacionamento principal, apesar de que havia atalhos que você podia usar para se aproximar dali, se não quisesse caminhar tanto, claro. Mas estávamos em uma área de Mata Atlântica, o que significa que qualquer tipo de obra residencial ou comercial era proibido. O máximo que você poderia encontrar ali era alguma coisa que um visitante deixasse, alguma coisa assim. Ou um abrigo improvisado que os mendigos tentam construir em segredo, enfim. Porém, eu pude notar que o que quer que eu estivesse vendo tinha bordas regulares. E tem uma coisa que você aprende rápido na minha profissão. É que a natureza raramente produz linhas retas. Eu apontei a construção para minha instrutora, porém ela não disse nada. Ela apenas ficou para trás e deixou que eu verificasse o que era. Eu cheguei a uns 6 metros de distância e todos os pelos em minha nuca se arrepiaram. Era uma escadaria, no meio da porra da floresta. Se fosse um contexto apropriado, seria a coisa mais normal do mundo. Apenas uma escada de madeira, coberta por um tapete bege, com uns 10 degraus de altura. Porém, não estava em uma casa, mas no meio da mata. Era quase como se fosse uma falha de videogame, na qual a casa não havia carregado por inteiro e as escadas eram a única coisa visível. Eu olhava para aquilo e o meu cérebro tentava dar algum sentido para aquilo que eu estava vendo. Minha instrutora se aproximou de mim e ficou ao meu lado. Ela apenas ficou ali, encarando a construção como se fosse a coisa menos interessante desse mundo. Eu perguntei para ela que porra aquilo estava fazendo ali. Ela deu uma risadinha e disse: é melhor se acostumar, novato. Você ainda verá muitas delas por aí. Eu comecei a me aproximar, mas ela agarrou meu braço, com força. Eu não faria isso, disse ela. Sua voz era casual, mas seu aperto era firme. Eu apenas parei e olhei para ela. Você vai vê-las o tempo inteiro, mas não se aproxime delas. Não toque nelas. E nem suba nelas. Apenas as ignore. Eu estava prestes a perguntar para ela mais sobre aquilo, mas algo na forma como ela me olhava me disse que era melhor não continuar naquele assunto. Apesar de tudo, ela estava certa. Eu diria que em um quinto das chamadas que eu atendia, eu terminava avistando uma escada. Nem sempre era a mesma escada. E também, às vezes, não estava no mesmo lugar. Mas eu acabava avistando uma escada. Algumas vezes, relativamente próximas da trilha, algo entre 3 a 4 quilômetros. Outras vezes estavam a 30 ou 40 quilômetros das trilhas. Literalmente no meio do nada. E eu só as encontrava nas buscas mais amplas ou durante os finais de semana de treinamento. A maior que eu já vi parecia ter saído de uma mansão da virada do século, com uns 3 metros de largura e degraus que seguiam por 5 ou 6 metros. Tentei falar com outras pessoas, mas sempre me deram a mesma resposta da minha instrutora. É normal. Não se preocupe com elas. Elas não são nada demais. Só não se aproxime demais nem suba. Quando oficiais em treinamento me perguntam sobre as escadas, agora eu lhes dou a mesma resposta. Muitos dos meus amigos, que não têm costume de sair para a natureza, me perguntam se eu já vi o bode em pé nos chamados que eu recebo. Infelizmente, ou melhor, felizmente, nunca experimentei algo do tipo. Eu acredito que o mais próximo que eu cheguei foi naquela experiência do homem dos olhos negros que eu mencionei mais cedo. Bom, houve um chamado também em que algo parecido aconteceu. Mas eu não me sinto muito à vontade para explicar tudo como tendo sido obra do bode em pé. Nós recebemos um chamado informando que uma senhora havia desmaiado em uma das trilhas e que estava precisando de ajuda para retornar até a área principal do parque. Ele correu em nossa direção e disse que estava um pouco fora da trilha, admirando a paisagem, quando, atrás dele, sua esposa começou a gritar. Ele correu de volta até ela, encontrando-a desmaiada. Nós a colocamos na maca e, quando estávamos nos preparando para voltar para a recepção, ela recobrou os sentidos e começou a gritar novamente. Eu a acalmei e perguntei o que havia acontecido. Ela disse que estava esperando pelo seu marido quando começou a ouvir um som estranho. Diz que soava como um gato, mas havia alguma coisa errada. Alguma coisa que ela não conseguia precisar muito bem. A senhora caminhou em direção ao ruído e era como se ele estivesse cada vez mais próximo. Ela disse que, à medida que o barulho se aproximava, mais desconfortável ela se sentia, até que finalmente ela percebeu o que a incomodava. Não era um gato, era um homem, repetindo miau várias e várias vezes. Mas não era uma voz humana, e nem poderia ser, pois eu nunca vi um ser humano fazer a voz chiar daquele jeito. Disse a senhora, que inclusive afirmou ser um som horrível. Ele estava se aproximando, mas ela não conseguia vê-lo. E à medida em que ele se aproximava, mais assustada ela ficava. E a última coisa que se lembra foi ver uma forma saindo de dentro do mato. E foi então que desmaiou. Evidentemente, eu fiquei perplexo, imaginando por que um cara estaria no meio da mata imitando um gato para as pessoas. Então, assim que nós saímos da montanha, eu falei para o meu superior que iria investigar a área para ver se encontrava alguma coisa. Ele me deu permissão. Então eu peguei um rádio e fui até o local em que a senhora havia desmaiado. Eu não avistei ninguém. Então eu segui por mais ou menos 1 quilômetro e depois deixei a trilha para ver se conseguia encontrar o local de onde a figura havia aparecido para a senhora. O sol já estava quase se pondo àquela altura do dia e eu não estava com a menor vontade de ficar do lado de fora depois de escurecer. Então eu fiz uma nota mental para checar o lugar no dia seguinte. Porém, quando eu estava voltando, comecei a ouvir alguma coisa diferente. A distância. Então eu parei e mandei que quem quer que estivesse na área se identificasse. O som não se aproximou, nem ficou mais alto, mas soava exatamente como um homem repetindo de forma estranhamente monotônica. Pensei até que estivesse com um problema no ouvido. Então resolvi sair da trilha em direção ao som, mas ele não parecia estar se aproximando. Era quase como se estivesse vindo de todos os lados. No fim das contas, ele desapareceu e eu voltei para a recepção. Nunca mais recebemos relatos como aquele e, apesar de ter voltado para a mesma área, nunca ouvi o mesmo som novamente. Eu imagino que pode ter sido algum garoto idiota tentando assustar as pessoas, mas eu preciso admitir que foi uma experiência bem esquisita. Ah, acabei de lembrar de uma. Sinceramente, eu não sei como esqueci da história que eu vou contar agora. Mas ela foi, de longe, a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Eu imagino que eu tentei tanto tempo esquecer essa história que ela simplesmente ficou apagada da minha lembrança. Como alguém que passa literalmente todo o seu tempo na mata, você não pode ter medo de ficar sozinho ou de ficar no meio do nada. Quando você tem experiências como a que eu vou contar agora, você procura esquecer delas e seguir em frente. E acho que essa vai ser a minha melhor oportunidade de apagar isso da minha cabeça. Essa é, até hoje, a única coisa que me fez pensar se esse seria realmente o trabalho certo para mim. Eu não gosto de falar muito sobre ela, mas vou fazer o melhor que posso para me recordar de tudo. Se bem me lembro, a situação ocorreu bem no final da primavera. Era uma chamada corriqueira, envolvendo uma criança desaparecida. Era uma menina de 4 anos de idade que havia se afastado do acampamento da sua família e estava sumida há umas 2 horas, mais ou menos. Seus pais, claro, estavam preocupados e disseram o que todos os pais dizem nessa situação. Minha filha nunca se afasta tanto, ela nunca fez isso antes. Garantimos a eles que faríamos tudo o que estivesse ao nosso alcance para encontrá-la e nos espalhamos em formação de busca padrão. Eu acompanhava um dos meus melhores amigos e nós conversávamos enquanto estávamos procurando. Eu sei que pode parecer duro isso, mas você precisa aprender a ser um pouco insensível para poder lidar com esse tipo de trabalho. Então nós procuramos por umas 2 horas inteiras. Fomos bem além de onde pensamos que ela poderia ter ido, até que chegamos a um pequeno vale. Nos entreolhamos. Era uma sensação de estar em um avião. Sabe quando o ouvido parece que entope? Logo em seguida, eu senti como se eu tivesse descido 10 metros. Estava prestes a perguntar ao meu parceiro se ele havia sentido a mesma coisa, mas antes que eu pudesse, ouvimos o barulho mais alto que eu já ouvi em toda a minha vida. Era quase como se um trem de carga tivesse passado entre nós, mas estivesse vindo de todas as direções ao mesmo tempo. E também de cima e de baixo. O meu amigo gritou alguma coisa para mim, mas eu não consegui ouvi-lo porque o som era alto demais. Aterrorizados, a gente olhou ao redor, tentando encontrar a fonte daquele ruído tão alto, mas não vimos nada. Meu primeiro pensamento foi de que se tratava de um deslizamento de terra, mas não estávamos perto de nenhum morro, e mesmo que estivéssemos, já teríamos sido atingidos naquele momento. O barulho continuou, e tentamos gritar um para o outro, mas mesmo estando de frente um para o outro, não conseguíamos ouvir nada além do som. E então, assim como começou de repente, tudo terminou. Ficamos imóveis por alguns instantes, até conseguirmos ouvir os sons da floresta novamente. O meu amigo me perguntou o que tinha acontecido e tudo o que pude fazer foi dar de ombros. Ficamos ali parados, nos encarando e duvidando da realidade. Perguntei pelo rádio se mais alguém da equipe havia ouvido aquele barulho ensurdecedor do mundo se acabando, mas nenhum dos outros membros do grupo de buscas havia escutado. Deixamos para lá e seguimos em frente. Cerca de 1 hora mais tarde, checamos os rádios novamente, mas ainda não haviam encontrado a garotinha. Na maioria dos casos, não continuamos as buscas após anoitecer, mas como ainda não tínhamos nenhuma pista, alguns de nós decidiram persistir, incluindo eu e o meu parceiro. Nos mantivemos unidos, chamando por ela durante intervalos curtos de tempo. Naquele momento, realmente torcia para que a encontrássemos. A ideia da menina sozinha na floresta durante a noite era aterrorizante. Se a mata já é assustadora para uma criança durante o dia, ao escurecer ela seria muitas vezes pior. Mas não encontramos nenhum sinal dela. E por volta da meia-noite, decidimos retornar para o ponto de encontro. Já estávamos na metade do caminho, quando meu colega apontou a lanterna para uma área bem densa da floresta, onde tinham várias árvores mortas. Perguntei se ele tinha ouvido alguma coisa, alguma resposta, mas ele apenas me disse para ficar quieto e escutar. Foi o que eu fiz. E ao longe, pude escutar o que parecia uma criança chorando. Chamamos o nome da menininha. Esperamos por alguma resposta, mas tudo o que ouvimos foi esse choro baixo. Seguimos na direção das árvores mortas e as contornamos, chamando pela garota. À medida que nós nos aproximamos do choro, comecei a sentir um frio na barriga e falei para o meu amigo que havia alguma coisa errada. Ele me disse que também estava se sentindo assim, mas não conseguimos descobrir o que nos incomodava. Paramos onde estávamos. Chamamos a garotinha mais uma vez e finalmente percebemos. Aquilo que ouvíamos estava se repetindo. um choro baixinho e engasgado, que ia crescendo e se tornava um lamento e terminava em um soluço, até começar tudo novamente. Sem dizer uma só palavra, nós saímos correndo dali. Foi a única vez que perdi minha compostura daquele jeito. Mas havia algo tão incrivelmente errado naquilo que nenhum de nós quis passar nem mais um momento naquele lugar. Quando voltamos ao ponto de encontro, perguntamos se mais alguém tinha ouvido algo estranho, mas ninguém sabia do que estávamos falando. Eu sei que foi um pouco bizarro, mas aquele caso me deixou desequilibrado durante um bom tempo. Quanto à garotinha, nós nunca a encontramos. Sempre ficamos alerta, não só em relação a ela, mas também quanto às outras pessoas que não conseguimos encontrar. Mas, sinceramente, eu não acredito que algum dia encontraremos alguma coisa.
Créditos. Relatos de um Oficial de Resgate é uma produção do Mundo Freak. Acesse esse e outros podcasts em www.mundofreak.com.br. Agradecimentos especiais a Carrie Hammond, autora da creepypasta Search and Rescue Woods, no qual essa história foi inspirada. Tradução: Maurício da Fonte e Lucas Balaminucci. Roteiro adaptado: Andrei Fernandes. Direção: Andrei Fernandes e Marcos Keller. Produção: Ira Croft. Atuação e criação original: Júnior Nanetti. Gravado no Loop Studio, em São Paulo. Edição e mixagem: Andrei Fernandes. Trilha original: Murilo Lourenço. Artes de capa de episódio: Jânio Garcia. Agradecimentos especiais a Jeff Barbosa, Priscila Guerreiro e Fernando Ticon. Não olhe para trás.